Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Um abraço a você que nos acompanha, tá chegando o GE Atlético, mais uma edição para você, nosso ouvinte atleticano, ou torce para outro time, gosta de saber das coisas do Galo, e nosso podcast repercute a cada rodada do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, foi assim no Mineiro também, Supercopa, a cada partida do Atlético a gente chega aqui para trocar uma ideia sobre o que aconteceu e o que ainda vai acontecer na temporada. Eu sou Henrique Fernandes. Hoje vou tocar a bola com os nossos craques, sob a supervisão de Rafael Barros, hoje na nossa coordenação, e vamos falar sobre a vitória do Atlético. O Galo ganhou, mas será que o Galo voltou efetivamente? O bom time do Atlético, depois de uma boa atuação contra o Flamengo, uma atuação firme, uma atuação que talvez não viesse há muito tempo. O Atlético bateu esse grande rival, esse adversário que o Atlético gosta sempre de bater, encostou um pouco mais na ponta do campeonato e agora respira um pouco mais tranquilo para a Copa do Brasil, onde reencontra o Flamengo na quarta-feira, mais uma vez no Mineirão. Para trocar ideia sobre isso comigo, vou saudar aqui os nossos convidados de hoje, começando pelo Jaime Júnior, que acompanhou a partida atentamente e que viu o Atlético com um gol em cada tempo, Nath e Ademir, bater bem. Eu classificaria assim, bater bem o time do Flamengo no Mineirão. Um abraço, Jaime.
Um abraço, Henrique, Carol, todos que nos acompanham. Torcedor do Galo feliz da vida, porque esse é sempre um jogo especial. A segunda-feira do Atleticano, a semana do Atleticano, depois de uma vitória em cima do Flamengo, é sempre muito especial, né? Parabéns à torcida do Galo pelo espetáculo no Mineirão, parabéns pela vitória, e que bom voltar a ver o Atlético jogar no nível do ano passado. Para mim, o Atlético de domingo contra o Flamengo foi muito parecido com o Atlético do Cuca, do ano passado. Gostei muito de ver o Galo.
Sem bola, eu diria que teve a mesma organização, a mesma entrega e o mesmo controle, né? Com bola ainda faltou alguma coisinha, mas acho que foi muito bom. Foi muito bom no cômputo geral. Foi até mais do que o Turco precisava para poder dormir tranquilo, empregado, com menos pressão sobre ele. Eu acho que além de resultado, o Atlético, para mim particularmente, entregou desempenho também. Quero saber se para ela também, porque ela estava lá perto, estava vendo do estádio, estava com seu celular, não sei se com luz amarela ou luz branca, naquele mosaico bacana que o Atlético colocou também com as luzes do celular, além do mosaico de papel na entrada do time em campo, que foi muito bacana. Carol Leandro, o Turco está perdoado, o Galo voltou. Como é que como é que você reage a esse domingo de futebol bem jogado pelo Atlético no Mineirão? Tudo bem, Carol?
Tudo já, Henrique. Olá, Jaime. Sobrevida para o Turco, viu?
Até Henrique. Quarta ele é nosso parceiro, né?
Sobrevida total.
É assim que o torcedor pensa, é isso.
Ganhar do Flamengo é um trem bom demais da conta. Então, mas assim, foi bom entender que o elenco do Galo ainda sabe a importância dos jogos. Me chateia o Galo passar a impressão de que está escolhendo jogos para jogar, mas se escolheu esse, escolheu bem demais da conta e jogou para isso, né? E o Jaime conhece demais a torcida do Galo. Esse jogo de ontem mudou a nossa semana. A áurea do atleticano mudou. Você conversar com o atleticano hoje, ele tá rindo. Não tem atleticano triste hoje no mundo. Tá todo mundo feliz, tá tudo em paz. É só... Agora é quarta-feira o próximo. Clássico é bom por isso. Clássico volta com a confiança, traz a torcida de volta. Tá, volta tudo ao normal, nem que seja por uma semana, Henrique.
Pelo Flamengo. Esse é um detalhe. Pode Porque falar, é o seguinte, né? Esse é um detalhe importante que a Carol está dizendo. Esse jogo tem essa característica, esse tamanho para fazer isso. Mas se perde na quarta-feira, volta tudo.
Volta tudo.
Volta toda aquela pressão que estava semana passada. Então é importante o Atlético conseguir de novo resultado e desempenho na quarta-feira.
Do ponto de vista motivacional, o jogo de quarta é até mais motivado, mais um jogo que motiva mais, né? Porque é um jogo de Copa, é um jogo que o Atlético precisa fazer um resultado para poder ter um pouquinho mais de tranquilidade para jogar lá no Maracanã em julho. Então, se você analisar qual jogo é maior e qual jogo vai pilhar mais o time, eu imagino que o de quarta. Mas é o que a Carol falou, uma parada bem legal. O time estava correndo menos nos outros jogos, vocês veem assim? Ou o time corria bastante, mas talvez tenha entrado mais concentrado, talvez esteja dentro da cabeça dos jogadores a razão por uma atuação tão boa, para mim melhor, do que a atuação contra o Santos, por exemplo, que foi um jogo que eu achei que o Atlético nem jogou mal, assim, mas um jogo muito concentrado, em que você ficava com a sensação de que não haveria um erro grave, como foi o do Jair, por exemplo, naquele jogo contra o Santos. Foi psicológica a reação do Atlético, Jaime? Você acha assim?
Eu acho que o nível de concentração ele é importantíssimo no futebol. E em jogos maiores, esse nível de concentração, naturalmente, ele também é maior. O nível de concentração do Atlético no jogo contra o Palmeiras e São Paulo foi altíssimo. O desempenho defensivo do Atlético foi muito bom naquele jogo. O ofensivo já não foi tanto. Mas como o Palmeiras também não teve um desempenho ofensivo tão bom, as defesas dos dois times anularam os ataques, ok. O que incomodou o torcedor do Atlético, o que vinha incomodando, né? Você vê que o jogo contra o Fluminense, o desempenho do ataque foi muito bom. Faz 3 gols. Fez mais gols do que no jogo contra o Flamengo. Mas tomou 5. Então estava ali um desequilíbrio muito claro. No jogo contra o Ceará, o desempenho defensivo foi bom, o time não tomou gol, mas o desempenho ofensivo não foi legal, sabe? Então, essa falta de equilíbrio é que estava incomodando o torcedor do Galo. E por isso, apesar do ótimo ambiente que tem o Turco Mohamed, gente, quando eu converso com pessoas no Atlético, a informação que eu tenho é que o ambiente hoje no Atlético é melhor do que o do ano passado. E atenção, não estou dizendo que o ambiente com o Cuca era ruim, pelo amor de Deus, hein? O ambiente com o Cuca era muito bom. O ambiente com o Turco consegue ser ainda melhor.
Isso aí a gente nem precisa falar, né, Jaime? Porque os jogadores falam. Os jogadores fazem questão de dedicar bons momentos ao Turco, de apoiar no momento ruim. A gente ontem estava no jogo, o Hulk sai do campo, parabenizando o Turco pelo Dia dos Pais na Argentina, cara.
Sim.
Pô, se não é gostar do cara, o que, que é, né, Jaime?
Gostam do Turco. Agora, eu sinto, quando eu converso, bato papo com as pessoas do Atlético, existe hoje no Atlético, se fala muito de Libertadores. Se fala muito de Libertadores no Atlético. Então, eu sinto o clube com esse desejo enorme. Depois da temporada fantástica do ano passado com o Brasileiro e Copa do Brasil, ficou faltando a Libertadores. E o Galo foi tão bem na Libertadores, eliminado daquele jeito que foi, sem perder nenhum jogo, sabe? Nesse critério de desempate do gol fora que esse ano não tem. Aquilo machucou demais o grupo. O grupo sentia que seria campeão da Libertadores da América. Então, eu sinto o grupo do Atlético esse ano está muito, mas muito doido para ganhar essa Libertadores, sabe? Os caras estão muito loucos com esse troféu. Então, naturalmente, quando a cabeça está tão... É claro que os jogadores, perguntar para eles, eles vão dizer, pô, o Atlético quer ganhar as 3, sabe? Mas a cabeça está muito na Libertadores. Então, me passa a impressão, não posso nunca afirmar isso, sabe? Mas me passa a impressão que em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, eu percebo que o nível de concentração não está no tamanho de um jogo de Libertadores e não está no tamanho de grandes jogos do próprio Campeonato Brasileiro, né? Quando você pega o Flamengo, pega o Palmeiras, o nível de concentração vai lá em cima. Em outros jogos, o nível de concentração ele cai mais. E aí o Atlético comete erros defensivos, toma gols, em jogos que poderia ter vencido, né? O Atlético fez 2 gols contra o Flamengo e venceu o jogo por 2-0. Ele fez 2 gols contra o Curitiba, fez 2 gols contra o Goiás e não venceu o jogo por 2-0. Ele tomou 2 gols também nesses jogos e empatou as partidas. Em jogos que, na teoria, quando a gente olhou para a tabela, a gente imaginava o Atlético somando ali os 3 pontos. E nesses 2 jogos só somou 2, deixou 4 pelo caminho. Sabe? Perdeu para o América, em um jogo que a gente imaginava o Atlético vencendo. Então, essas situações deixaram o torcedor do Atlético desgostoso. A diretoria também começou a olhar que o desempenho em campo já não estava tão bom. Por isso, veio essa situação de muita pressão para cima do Turco e a possibilidade, que era real nesse jogo contra o Flamengo, em caso de derrota, do Atlético trocar de treinador.
O Turco até chamou de rumores, né? Falou, onde falta resultado, os rumores aparecem. Você citou 4 pontos perdidos, deu até um aperto no coração, porque a distância hoje para o Palmeiras, cara. Sim, são 4 pontos, 25 a 21. Sim. Palmeiras ainda joga nessa segunda contra o São Paulo.
A gente tivesse ganhado sobre... do América, né? O Atlético Sim. estaria hoje
atrás. Mas o América eu jogo no O América eu jogo no pacote clássico ali. O América fez alguns bons jogos, até que não teve sorte contra o Galo, por outro lado, teve. Era meio estranho, assim, pelo que foram jogos recentes, o Atlético tem uma invencibilidade tão grande contra o América. Esses de Goiás e Curitiba me incomodam até mais do que esse clássico contra o América. O América realmente mereceu ganhar do Galo. Curitiba e Goiás acho que teve mais vacilo, como o Santos também. Para mim foi um vacilaço semana passada. Ô, Carol, a gente vai falar daqui a pouco sobre o tamanho do brasileiro na temporada do Atlético, o tamanho do foco que o time tem no brasileiro, porque essa teoria que o Jaime já trouxe é muito boa, do quanto esse elenco talvez olhe para as Copas com mais fome do que o Brasileirão. Mas eu queria que você falasse do jogo, Carol, porque na escalação a gente já viu uma novidade que me chamou atenção trabalhando na partida. Não esperava Varguinha na frente, não. Tá? O Vargas voltando de uma lesão longa, beleza, é de jogo grande, é um cara que cresce em algumas horas importantes, mas ele vinha de uma paragem muito longa. E jogou muito pouco tempo lá no Ceará. Inclusive, teve uma chance de gol, quase meteu o gol da vitória lá. Mas, assim, foi a aposta do Turco. O Turco foi e colocou em campo. Achei, vou dar aqui meu pitaco para depois você dar a sua opinião. O Mariano, monstruoso na partida. Foi uma das melhores atuações individuais de todos os jogadores na temporada. O Mariano foi um animal no jogo. Jogou demais.
Mais uma vez.
Participou muito bem, inclusive, do segundo gol, com um lançamento, um atalho que ele acha para o Hulk, e aí o Hulk serve o Ademir. Achei que a defesa teve uma partida muito boa também, o Arana apoiou menos que de costume, mas foi absolutamente seguro no setor dele. E achei o Keno, talvez, fazendo o melhor jogo dele no ano também. O Keno parece que está voltando. Ele já tinha jogado legal contra o Santos, contra o Ceará nem tanto. Contra o Flamengo, achei o Keno melhor na individualidade, no um contra um, levando vantagem no setor dele. Agora, eu queria te ouvir, Carol, como é que você viu o jogo?
Henrique, eu acho que o Galo ele passou por algumas coisas durante o jogo também que caminharam para esse 2-0. As duas defesas que o Everson faz quando está 0-0 e o Galo estava melhor, elas são decisivas no jogo. Porque o Galo jogando melhor, toma um gol daquele e sai perdendo... podia complicar o jogo. Então, aquelas duas defesas do Everson foram as defesas da segurança, de tranquilizar o time para poder jogar.
Aquelas bolas do Andreas Pereira, né? A falta e aquela isso. que ele ganha ali na esquerda e bate pro Everson pegar.
As duas do Andreas ali eram uma situação, era um começo de jogo, né? 15 minutos, eu acho, por aí. Então, isso eu acho que deu tranquilidade no jogo. E aí isso passa pela confiança que o Jaime falou da gente na defesa. O Everson sempre teve essa confiança nossa durante o ano, porque não foram com falhas diretas dele que a gente acabou sofrendo. Mas a gente precisava desse respaldo da defesa, de que não vai fazer defesa só quando o time estiver tranquilo, só quando for fácil, que não vai chegar a bola só quando o adversário estiver mal. Não, ontem a defesa do Galo fez um excelente trabalho, porque foi exigida. A gente não pode achar que estava jogando ontem contra ninguém no ataque. O Galo estava jogando contra um dos ataques mais poderosos do Brasil. E ontem mostrou que sabe defender. O Everson, nessas atuações individuais, e como você falou, que o Mariano jogou ontem, o Mariano é um desses caras, né, assim como o Vargas, que em jogo grande ele cresce demais. Demais. E aí o Arana menos ofensivo, mas por quê? O Dorival colocou, foi só menino rápido para correr em cima dele, né? Primeiro o Vitinho... E depois o Marinho, depois ainda entrou o Lázaro, todo mundo correndo em cima do Arana, porque todo mundo quer
menos,
as costas do Arana.
Menos ofensivo, mas no primeiro gol, vai lá ver quem deu a fatiada na área lá pro Keno cabecear.
Não.
Né? Eu falei que ele foi menos ofensivo. Chapéu.
Chapéu que o cara da
qualidade, mente... Ele o foi Arana menos ofensivo, ele apareceu menos na frente, mas mesmo assim foi decisivo, né, Carol?
Exatamente. E o Vargas... Eu acho que o Vargas ele tem dois papéis importantes no jogo de ontem. Primeira coisa, a escalação dele já passou um recado do Turco para todo mundo ali. Eu quero ganhar esse jogo. Porque foi um risco para muito tempo sem jogar. Jogou 5 minutos só. E aí ele entrou de titular. Foi o seguinte, ó, eu quero ganhar esse jogo. E aí depois também, dentro de campo já, a ocupação de espaço que ele faz com que o Nacho consiga encontrar buracos para jogar. E aí o Nacho é um absurdo. E aí o Nacho é o que a gente viu ontem. O Nacho conhece o peso de jogar um clássico. Ele sabe como é que é. Então, o Galo ontem, para mim, é de ponta a ponta. Até o Hulk, que não está nos seus melhores dias individualmente falando, teve alguns lances ali no mano a mano que o Hulk acabou não sobressaindo, como sempre faz, mas depois ele dá aquela ajeitada para o Ademir, que foi assim, vai, garoto, consagra, porque deixou ele de cara pro gol. Então, esses diferenciais do Galo apareceram por quê? Porque o time conseguiu jogar sem aquele espaçamento, aquele buraco absurdo que estava existindo. E eu acho que passa também pela presença do Vargas ou na parte ofensiva e pela concentração defensiva do Galo. O Galo ontem foi um time que entrou sabendo o que precisava fazer, foi lá e fez. E eu espero mesmo que essa paixão pela Copa seja uma obsessão dos jogadores do Galo, porque foi o que ficou faltando ano passado. E porque eu sei que esses caras podem jogar e ser campeão da Libertadores.
Quer ver um detalhe aqui? Eu quando eu conversava, eu era garoto, conversava com o meu saudoso pai, ele me falava o seguinte, falei assim, meu filho, o meio de campo é o principal do time para mim. E o Atlético no meio de campo ontem foi fundamental para poder vencer. Porque quando o time não tinha bola, Alan e Jair jogando muito. Quando o Jair machucou e quebrou o dedo, entrou o Otávio, que também fez um jogo muito bom. Então, a atuação do meio de campo, com o Nacho sem a bola, ajudando muito também. O Nacho jogou muito com a bola e sem. Então, a atuação do meio de campo foi fundamental para essa bola chegar mais quebrada lá na defesa. Outro ponto que eu gostaria de destacar. A gente falava aqui da impressão, né, de que alguns jogos, o Atlético, a concentração no brasileiro não foi tão alta. Mas eu queria também citar um ponto aqui que é muito importante, que não pode estar desassociado disso aqui, e que talvez não, é mais importante até. Olha a diferença, gente, desse jogo com o Flamengo. O Atlético começa com o Keno aberto pela esquerda e com Vargas lá do outro lado, com o Nacho ali por dentro, com o Ala, Jair, Hulk lá na frente. A linha de defesa, todos os titulares ali presentes. E aí vem um segundo tempo, o Rubens entra na segunda etapa, entra o Ademir na segunda etapa.
Ao mesmo tempo, aliás, só um detalhe sobre essa mexida, Jaime, rapidinho, para você já concluir. A leitura do Turco do timing de trocar os pontas é perfeita, tá? Porque o Flamengo começou. O Flamengo no segundo tempo jogou melhor do que na primeira etapa, embora o Flamengo tenha criado praticamente o mesmo número de finalizações e oportunidades. No primeiro tempo foram as finalizações do Andrés, no segundo teve mais uma certa, uma do Lázaro, que o Everson defende, e teve uma boa do João Gomes, né? Que ele bate cruzado da entrada. Aliás, que bom jogador o Flamengo tem no João Gomes. Que marcou o primeiro tempo praticamente sozinho ali. Foi o jogador mais
eficiente. Ele joga demais esse menino.
Se ele não tivesse lá, o Atlético poderia até construir algo mais no primeiro tempo. Mas falando do Galo, o Flamengo pressionava melhor a saída do Atlético e forçava o Everson a quebrar a bola para frente. O Everson foi o jogador que mais errou passe no jogo, inclusive. Que é incomum, né? Passe, e aí entenda-se lançamento também.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
E aí, qual que era a estratégia? O Everson quebrava na frente para achar Keno e Vargas. Esses caras dominavam e o trabalho deles era tentar superar a primeira marcação, ou sofrendo falta para o time sair, ou passando da marcação, que é o ideal, que você quebra ali um primeiro marcador e avança. Só que esses caras estavam cansados. Eles estavam cansados para fazer essa... Eles dominavam, mas não conseguiam progredir. E o Turco vê isso e troca os dois pontas. E o Rubens entra bem no jogo, entra ligado. O Ademir entra bem também. Esses caras começam a reter um pouco melhor a bola e desafogam o Atlético. E quando o Flamengo usava o corredor, eles ainda acompanhavam bem também. Então essa mexida, para mim, foi muito boa, Jaime. Assim, o banco trabalhou bem ontem. O Otávio foi o que a gente esperava quando ele chegou. Se perdeu um dos dois volantes titulares, o cara entra e joga no mesmo nível. Foi exatamente isso que a gente viu. O Tietchan foi isso no ano passado, em algum momento, né?
E os
dois pontinhos entraram muito bem no jogo, né,
Jaime? O Vitinho saiu no intervalo para a entrada do Marinho e o Marinho entra para poder jogar no setor do Arana. E quando entra o Rubens, ele ajuda muito o Arana na marcação. É outra mudança que o Flamengo fez quando tirou o Andréas e colocou o Ilharão, era para tentar ganhar o meio de campo.
E o Rubens tem uma pilha, cara. O Rubens, ele tá começando a entender que o torcedor gosta dele. E isso é legal de ver, assim. Tem um lance que o Arrascaeta domina com a qualidade que tem, começa a girar no meio. O Rubens persegue esse cara igual um maluco. Você lembra desse lance, Carol? Lance da intermediária. Ele vai até roubar, cara. Ele não estava conformado que o Arrascaeta pudesse andar 2 metros para frente ali, na frente da torcida do time dele. Ele não aceitou esse troço.
Foi um negócio e até engraçado. E a torcida comemorou igual o gol.
Não
comemorou
foi?
Igual o gol na hora que pegou a bola.
Ah, então eu tive a leitura certa olhando isso aí. O Rubens ficou inconformado que o Arana dominasse e ficasse meio segundo com a bola no pé.
Mas o Rubens, eu também acho, Henrique, que ele já percebeu que a torcida gosta dele. E é cria, né? Então ele sabe exatamente o que, que a torcida do Galo gosta no jogador. E a gente tem as rivalidades individuais com alguns jogadores também. O Arrascaeta não tem jeito de não ter rivalidade com ele. O cara simplesmente jogou em 2 times no Brasil, os 2 maiores rivais do Galo. Então esse cara é um cara que não pode jogar. Ele não pode jogar contra o Galo. Toda vez que ele tiver com a bola, tem que um atleticano tomar conta de não deixar ele jogar. E o Rubens ontem, essa hora foi um dos momentos muito, muito bons assim, do segundo tempo, foi quando o Rubens perseguiu e foi atrás dele o tempo todo, até ele tomar a bola, senão ele não ia largar o Arrascaeta em paz. Então ele voltava a bola pro Diego, ele parava de correr atrás dele, senão não tinha jeito. E eu acho que uma coisa que mudou ontem também para mim foi que nos outros jogos eu senti o Galo com muito medo de machucar. Eu não sei se é porque teve muita contusão esse ano muscular, mas eu senti que os jogadores do Galo estavam sempre assim com medo de forçar demais, entendeu? E ontem, como era um jogo grande, aí não tem espaço para você ter medo, eu acho que os caras soltaram e aí o time é intenso. Essa intensidade a gente estava sentindo muita falta.
A Carol estava falando do Rubens. Pegar o gancho do Rubens para retomar o que eu ia dizer agora há pouco. É diferente, gente, quando você começa um jogo com Ademir e Rubens, certo? É diferente demais quando você começa com Keno e Vargas e tem Ademir e Rubens para poder entrar. Sabe, é muito diferente. Daqui a pouco, o Zarate, semana que vem, é uma tendência do Zarate ser liberado pelo departamento médico. E aí você tem o Zarate também à disposição para poder jogar daqui a pouco. Sabe, o Zarate, certamente, pelo que a gente tem acompanhado, certamente será um jogador que vai poder viajar para o jogo contra o Emelec. Né? Não sei se ele já teria condição de ser titular, mas pelo menos poder viajar ele vai.
Turco falou nele ontem na coletiva, né, Jaime?
Isso. Por isso tem ele falou que essa semana ele já deve ser liberado.
Então, na outra ele foi para transição. Isso é notícia da semana passada. Né? Então, assim... Né? E esses caras são meio loucos, assim, no bom sentido, cara. Esse Zarate é meio maluco, meio fominha, cara. Eu lembro de recuperações dele aí que anteciparam. Acho que para quarta é demais, né, Jaime?
Não, para quarta agora não. Para quarta agora não. Talvez para o
Minutinhos ali contra o Fortaleza, isso. Para poder viajar bem para
o
Equador.
Para fazer o que fez com o Vargas. O Vargas jogou uns minutinhos contra o Ceará e nesse jogo já foi titular. Então, nesse jogo contra o Emelec, eu não acho que ele já começa como titular, mas já seria uma boa opção no banco de reservas. Você poderia começar com Vargas e Keno e no segundo tempo você tem a opção do Zarate poder entrar, sabe? E aí já no outro fim de semana você já vai poder já dar mais minutos para o Zarate. Então, para o jogo da volta no Mineirão contra o Emelec, sabe? O jogo da volta... Lá no Maracanã contra o Flamengo, o Zarate já está à disposição. E aí é torcer para não ter mais lesões assim, né? Porque aí o atleta tá dando azar, né? Igual o Jair quebra o dedo. Mas assim.
Esse lance do Jair, como é fratura, pode ser uma recuperação um pouco mais longa, né, Jair?
Exato. Mas aí eu
longa sim, longa sim. 3 semanas, né? 1 mês. 3 semanas, 1 mês para poder estar apto de novo. Mas é um golpe, cara. É ruim, péssimo. Jair é importante, cara. Jair não está vivendo a temporada igual do ano passado, mas ele tem um valor enorme ali, né? Não dá para abrir mão num momento de mata-mata, né? Infelizmente
mas acontece. Se você tem a volta do Zarate, já ajuda, porque o Zarate pode fazer essa função. Né? Pode até fazer essa função do Jair. É, e aí você tem Vargas e Keno para poder jogar. Então, assim, se as lesões, né, derem um tempo no Galo, né, esse elenco que está aí, ele tem condição de conseguir classificar na Libertadores, de conseguir classificar na Copa do Brasil, de avançar bastante, de quem sabe ganhar as duas, ou pelo menos uma delas. Se a temporada termina com o título da Libertadores, só o título da Libertadores, já não vai estar legal não, Carol?
Já valeu a pena.
Não está?
Eu combinei com o Marquinhos. Exatamente, eu combinei isso com o Marquinhos. Marquinhos falou que a única coisa que faltou ele ganhar ano passado aqui no, na voz da torcida foi a Libertadores. Eu combinei com ele, que ele tinha deixado ela para mim.
Ó, oh. Grande abraço pro Marquinhos. Marquinhos é fera demais.
Colé.
É, colé Marquinhos, fera demais. Mas assim, vamos entrar então rapidinho nesse assunto das Copas aí, para depois a gente falar sobre o jogo de quarta do Flamengo, vocês esperam algo diferente. Essa teoria do Jaime, para mim, é muito bacana, muito válida, e o que a Carol acabou de falar, para mim, prova ela, assim. Se tiver que... O ano passado a gente várias vezes fez isso aqui. Ah, qual campeonato torcida mais quer? Brasileiro. Não dava mais para um time com ambição, tamanho do Atlético, ficar tanto tempo sem ganhar. Ganhou, cara. Isso tá entregue. Tá lá, a taça ainda tá quente. A Libertadores é a meta desse ano. Isso está muito claro e muito aberto. E no brasileiro, a gente começa a ver um Palmeiras despontar. Se não tivesse ninguém despontando, se o Atlético tivesse, não tivesse nenhum time jogando bem, ou tivesse o melhor time, tivesse no nível do Galo, talvez o Galo olhasse diferente. O que, que eu acho que o Atlético vai encarar para o brasileiro a partir de agora? Esses grandes jogos ele vai se provar sempre. Ele vai procurar ontem, mesmo que não tivesse papo de demissão do Turco, eu acho que os caras correram para ele, fizeram por ele também, os caras iam correr. Porque esse grupo aí é orgulhoso, cara. Esse grupo não aceita muita coisa, não. Assim, se sentir diminuído por nada. Então, contra o Palmeiras, jogaram concentrado, organizado, não iam admitir perder aquele jogo, pegaram o Flamengo para tentar, mais do que qualquer outro adversário, ganhar, para mim, dentro desse campeonato. Mas na Copa, eles sabem que em menos jogos, eles pagam a conta do ano para o torcedor. Eles entregam para o torcedor. Nós falamos aqui de Libertadores, que é um campeonato muito difícil. Pode, nas quartas, ter um confronto com o Palmeiras em que o Atlético, para mim, não é favorito. Mas se na Copa do Brasil rolar o título, a temporada está paga também. Porque é taça, cara. Porque é taça. Esse time vai fechar o ano campeão. Financeiramente vai ser importante.
Triplete eu acho, de novo.
Eu acho que o brasileiro... mais uma vez, três títulos no ano. Eu acho que o brasileiro não tem o mesmo peso que o ano passado. E o torcedor tem que começar a naturalizar isso, né, Jaime?
E olha, eu acho que uma coisa importante também. Se o Atlético, em determinado momento do campeonato... Porque o campeonato vai andando, é importante o Atlético estar entre os quatro primeiros. Porque não é uma garantia. O Palmeiras, ano passado, ele centrou fogo na Libertadores América, certo? Ele centra fogo na Libertadores América. E vocês vão se lembrar que, antes da decisão da Libertadores, o Palmeiras encaixou uma sequência de vitórias para poder garantir a vaga na Libertadores da América pelo Campeonato Brasileiro.
E, ao mesmo tempo, se preparar ali para aquela decisão, né? Pô, vamos falar aqui que a gente faz duas coisas bem, né?
E aí o Palmeiras chegou para a final da Libertadores da América com a vaga na fase de grupos da Libertadores do ano seguinte garantida. Aí ele ganha a Libertadores da América. Show de bola. Se tivesse perdido, ele iria para a Libertadores deste ano via Campeonato Brasileiro. Então o Atlético não pode desgarrar desse grupo aí dos quatro primeiros. Hoje é o quarto colocado. Ele tem que estar dentro desse grupo aí o tempo inteiro.
E aquela história
não
também.
Tentar não descolar do Palmeiras, né? Porque dependendo de como for o andamento das Copas, ele tem condição de brigar pelo brasileiro também.
Se alguém cair, né? Se o Palmeiras deixar cair, o Atlético tem que estar ali. Tem que ser o primeiro para atacar. Então, assim, vai jogando o campeonato, mas não dá para achar que tem a mesma pilha do ano passado. Aquela sinergia. Aliás, se tem um campeonato que eu acho que o Atlético pode criar pilha, é exatamente a Copa do Brasil se passar do Flamengo. É claro, a Libertadores vai estar aí batendo a porta. Depois desse jogo na quarta, já tem Equador no meio de semana que vem. Mas se passa bem do Flamengo lá em julho, Carol, começa a se criar uma parada ali, um frisson de, pô, a gente quer esse aí também, pô. A gente passou do Flamengo, a gente, pô, não ganha há algum tempo também. Né, até o ano passado, né, não ganhava algum tempo também. A do ano passado foi uma que para mim não teve ali aqueles grandes confrontos que está sendo, por exemplo, esse contra o Flamengo. Pode-se construir uma história nessa Copa do Brasil. O que você acha que a gente pode esperar dessa quarta? Você acha que Galo ou Flamengo muda alguma coisa, Carol?
Ah, eu acho que o Galo está para as Copas. Eu acho que a obsessão é a Libertadores, mas eu acho que o Galo está mais para as Copas. Porque ano passado, o Galo levou a Copa do Brasil do jeito que o Henrique está falando que ele tem que fazer com o Brasileirão. Ele ia lá e jogava e falava assim, ó, eu vou ter que ganhar esse jogo aqui. Esse aqui eu já consigo administrar que eu fiz tal resultado. Mas você não via um Atlético louco por aquele título.
Até será que eu falo isso que eu vou falar? Vou falar, Carol, tô nem aí, hein? Tô nem aí, tá cedo, hein? Foi fácil a Copa do Brasil do ano passado. Pronto, falei. Foi fácil, sério mesmo, foi fácil. Foi fácil, você compara com a de 2014.
Aí
foi
não,
uma loucura, Cara, foi fácil, não teve aquele grande confronto. O time que mais dificultou foi o Bahia. Num jogo que o Atlético jogou abaixo lá em Feira de Santana. Porque contra o Fluminense foi bem controlado, contra o Fortaleza que a gente achou que ia ser difícil. O Galo liquidou na ida, contra o Atlético Paranaense a mesma coisa. Eu tô falando besteira aqui, Carol?
Não, pra mim é isso mesmo. Pra mim foi uma Copa do Brasil que o Galo jogou como quis. Como quis, tranquilo. E ano passado o Brasileirão tinha um peso. Um peso de 50 anos. Todo mundo que jogava o primeiro jogo com a camisa do Galo pelo Brasileiro já estava com 50 anos nas costas. Esse ano não tem.
Carol, detalhe de Brasileirão desse ano? Próximo jogo é o Fortaleza, que é o penúltimo colocado. E depois do Fortaleza, é o último colocado hoje, que é o Juventude. São os dois times que estão com 10 pontos, são os dois últimos colocados do Campeonato Brasileiro, exatamente os dois próximos jogos do Atlético. E dois jogos, né, com o Atlético jogando contra o Flamengo agora, na quarta-feira, no meio da outra semana você tem Libertadores da América, e entre esses dois jogos você tem exatamente o Fortaleza. Num jogo que, na teoria, eu não sei se o Tuco... Aí nós vamos entender bem o Campeonato Brasileiro, o peso... nesse momento, né?
Deixar para falar do jogo do Fortaleza depois de quarta-feira, Jaime.
Jogo, Nath e Mariano não jogam, porque tomaram o terceiro cartão amarelo, né? Será que ele poupa mais alguém pensando em Libertadores?
Eu acho que sim, porque talvez não. Quinta eu não vou participar. Talvez, mas eu acho que poupa para esse jogo contra o Fortaleza para ter tanque cheio lá em Guayaquil. Carol, o Galo muda o jeito de jogar, muda jogador... Muda alguma coisa, até pelo que você viu do Flamengo também para esse jogo de quarta, ou é Ctrl-C, Ctrl-V, outro 2-0 vai acontecer ao natural? O que você pensa para esse jogo, que é maior? Esse jogo de quarta é maior do que o jogo de domingo.
Eu acho que a única mudança que o Galo deve ter nos jogadores é o Otávio, né? Que vai entrar na do Jair aí, que infelizmente machucou. Jair começou o ano não muito bem, na hora que começa a pegar uma sequência, já é o terceiro jogo que ele vinha jogando bem. Aí ele machuca, infelizmente, que tem uma boa recuperação. E aí o Otávio vai entrar aí para fazer essa meiuca. Eu acho que o Galo vai do mesmo jeito. Eu acho que o Flamengo deve mudar algumas coisas. É ali no meio de campo, ou talvez tirar o Vitinho ali das pontas, porque não funcionou muito bem ontem. Ou talvez dobrar o centroavantes lá na frente. Eu não sei não, mas eu acho que o Flamengo deve fazer alguma mudança para tentar surpreender o Galo. Porque jogar com a mesma receita que jogou jogou ontem, aí para eles vai ficar mais ruim, né? Porque o Galo já experimentou a estratégia, já deu certo. Então eu acho que eles vão ter que mudar um pouquinho aí, mas eu acho que se o Galo entrar com a mesma concentração que entrou defensiva, que entrou ontem, e sair daqui com a vitória, vai dar um passo largo para a classificação, porque a gente também tem que lembrar que o Flamengo está em troca de comando, né? Então, tá em adaptação, tem adaptação de tudo, de esquema, de estratégia, de jogadores. Porque uma coisa a gente fala assim, todo mundo conhece o time do Flamengo. Conhece igual eu e vocês conhecem, assistindo na televisão. É totalmente diferente de um trabalho dentro de campo. Então, a gente tem que aproveitar esses momentos de oscilação que o Flamengo naturalmente vai ter agora para já ganhar e tentar garantir um jogo de volta um pouco mais confortável para o Galo.
Quem tem a opção de repetir estratégia e apostar no mesmo resultado é exatamente o Atlético. O Flamengo tem que fazer algo diferente. Até em cima disso, Jaime, para a gente fechar agora definitivamente, você acha que o Flamengo muda a postura, vai ser um time mais agressivo, muda a escalação? Você acha realmente que o Galo vem com o mesmo time ou pode pintar um Ademir na vaga do Vargas, um Rubens? O que você acha?
Eu acho que o Dorival deve estar incomodado com o fato dele ter perdido meio de campo ali no primeiro tempo. O Atlético foi monstro ali no primeiro tempo. E eu acho que ele pode fazer alguma mudança nesse setor. Pode ser que o Arão, que entrou no segundo tempo, comece essa partida. Não sei. Ele vai fazer alguma coisa no meio de campo. Porque ele perdeu o meio de campo nesse jogo. Eu acho que ter perdido o meio de campo foi fundamental para o grande primeiro tempo que o Atlético fez. E as mexidas dele no intervalo melhoraram o Flamengo para o segundo tempo. Né? Não a ponto de conseguir um resultado melhor, né? Mas o Dorival está com a cabeça quente aí para poder melhorar esse desempenho do Flamengo para esse jogo de quarta-feira. E vamos ver se ele vai conseguir, né, melhorar o desempenho do seu meio de campo. O Galo tem que jogar na mesma intensidade, né? e tentar ganhar esse meio de campo de novo, né? Que foi fundamental para essa grande vitória para cima do Flamengo.
Tá certo, a sorte está lançada. Quarta, então, 21h30, esse jogo acontece no Mineirão, Atlético e Flamengo, jogo de ida, oitavas, Copa do Brasil, um baita de um confronto. Acho que o jogo vai ter muita nuance diferente do que a gente viu no domingo. Não pensem que vai ser Ctrl-C, Ctrl-V. Cara, o jogo tem uma história. Os dois times têm elenco para mexer. Tem bons treinadores. O Dorival, de fato, começando o trabalho no Flamengo. O Turco com o seu trabalho mantido no Atlético depois dessa vitória do alívio aí no Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida de ida. Mais um 2-0 para o Atlético seria ótimo. Uma vitória simples também, bom resultado para levar para o Rio. Para o Flamengo, o empate é excelente. Vamos ver o que vai acontecer no Mineirão. Galera, agradeço demais, Carol, Jaime, agradeço ao Rafael também que nos coordenou aqui e agradeço principalmente a você que nos acompanha em mais uma edição do GE Atlético. Evidentemente, na quinta-feira será devidamente repercutido esse jogo de mata-mata contra o Flamengo e a gente conta de novo com a presença de vocês. Eu sou Henrique Fernandes, esse foi o GE Atlético. Valeu!